aqueles que aguentam firme assim até o quarto episódio deste curso. Mais uma vez, obrigado para os anfitriões, o Ari, a Sharon, realmente abriram essas portas. Para mim me dá muita satisfação de ver que as jovens dedicam tempo à educação dos filhos, ouvir alguma coisa, trocamos uma ideia, um debate, é sem dúvida válido. Então hoje é a nossa última aula deste curso que fizemos sobre educação. Semana passada, ou a última aula, se eu me lembro bem, a gente deu algumas dicas sobre relembrá-las. Nós falamos que é bom ter uma família grande para ter uma orquestra bacana, sinfônica, que toca bem. Falamos que é importante saber que cada filho é diferente do outro. Se lembram disto? E cada um toca uma música bem especial. Falamos acreditar no potencial dos nossos filhos. Falamos de chutar alto em educação e de falar alto, porque tem uma recaída. E falamos que cada mitzvah, cada boa ação que a gente ensina aos nossos filhos, estamos afinando o violino dele para ele poder produzir melhor a única música que o grande condutor espera dele. Você lembra disso? Isso foi um resumo da aula passada. Então, já que nós falamos já da primeira frase, Yevarech Hashem, que Deus te abençoa, e falamos que isto se refere a uma bênção material, mas que Deus te protege também. Falamos de Deus te iluminar, Yaer Hashem Panavelecha, e te dar chen, te dar graça. Hoje a terceira frase. Qual a terceira frase? Yissa Hashem Panav Elecha, que Deus possa, com sua luz, com seu semblante, te levantar, Veyassem Lecha Shalom, e te dar paz. Esta é a terceira bênção que os Kohanim e que os pais abençoam seus filhos. Que Deus possa te levantar e te dar paz. O que significa isto? É o seguinte: cada um de nós na vida cai um pouco. Cada um pode cair. Cada um pode até se machucar. Tem um versículo que diz que Sheva Yipol Tzadik, mesmo um justo cai. Tem suas recaídas. Mas o versículo diz: é depois que ele cai, ele levanta. Ki nafalti kamti. Mesmo que eu estou caindo, mesmo que eu machuquei, o importante é se levantar. Não ficar onde está. Deus te levanta, Deus te eleva. Então é importante, a bênção inclui dizendo: meu filho, que a luz de Deus possa te levantar das partes quebradas, les débris, em francês. Existe a palavra em português, débris? Em inglês também existe. Fica da quebra, hein? Dos destroços, esta palavra certa. Que Deus te levanta, que Deus te dá paz, que Deus te dá a coragem para você levantar e continuar a tocar esta música especial que o grande maestro conhece e espera por você. Esta é a bênção. A bênção diz que você possa se levantar e que você possa ter paz. Paz é a tranquilidade, a serenidade que cada um de nós quer. A gente não quer conflitos, queremos paz, tranquilidade. Vamos contar uma pequena história para ilustrar melhor o que estou falando. 28 de agosto de 2001, se não me engano. Um bombeiro em Nova York, não judeu. O nome dele até aqui registrou do jornal, Michael Gorumba. O bombeiro estava em serviço apagando um incêndio em Nova York. Infelizmente, no meio do trabalho, pegou um ataque cardíaco. Infarto, hospital. No hospital, não sobreviveu, faleceu. O prefeito de Nova York, naquela época, como chamava, quem se lembra? Rudolph Giuliani, todo mundo conhece. Giuliani, afinal é o chefe da polícia dos bombeiros, foi para o hospital. Ele escutou, um cara morreu praticamente em serviço, foi lá. Estamos final de agosto de 2001. Ele chega lá, a viúva está lá, senhora chorando, o homem era jovem, acho que tinha 50 anos, não é isso? Ele fica sabendo que isso não foi a primeira tragédia que teve na família. Alguns meses antes, esta mulher deste Gorumba, este Michael, perdeu o pai e perdeu o irmão. Vocês podem imaginar que uma cena está triste. Pai, irmão e agora marido. Bom, conversa vai, ele está lá, o Giuliani. De repente a mulher fala para ele, in 5 weeks my daughter is getting married. Daqui 5 semanas minha filha vai se casar. E nós não vamos adiar esse casamento. Estou determinada a fazer uma festa, minha filha merece. Então o Giuliani estava lá tentando consolar e perguntou, mas de onde que se pega forças para fazer uma coisa deste? Afinal, um ano tão trágico, perdeu o pai, marido, irmão. Falou, olha, a vida tem duas possibilidades. Ou eu me concentro no falecimento do marido que aconteceu, ou me concentro na felicidade da minha filha. O que já aconteceu, infelizmente. Claro, vai deixar marcas. Mas tem que saber se levantar. Eu vou casar esta filha. E, senhor Giuliani, saiba que a nossa admiração para você é de longo tempo atrás. Então, já que não tem mais homens na nossa família, nem marido, nem pai, nem irmão, eu gostaria de pedir um favor. Eu gostaria que você levasse esta moça para o casamento. Naquele desfile, não sei como se chama, aquele...
Walk down the aisle.
That's exactly the expression I was looking for. Então, quando você vai subindo lá, eu gostaria que o senhor... Juliane falou, claro, se você acha importante, não tem dúvida, não posso recusar uma coisa desse. Ainda um homem que morreu em serviço, se você me pede, será uma honra, estarei lá, pode contar comigo. O resto da história vocês conhecem. 9/11, 11 de setembro, 3 dias antes do casamento, a cidade, 3 mil mortos, você respira só cinza, poeira, destroços, nada funciona, Nova York é uma loucura, quantos fireworks queimaram, você sabe, literalmente bombeiros em serviço, desabou tudo, Nova York está em luto. E quem se lembra das imagens, o Giuliani está lá, assiste a 5 ou 6 funerals, enterros dos homens dele todo dia. Ele está lá com a capacete, se lembra tudo cinzento, tudo. No dia do casamento, 3 dias depois do 9/11, a mulher, Mrs. Gorumba, liga para ele, escuta, estou vendo na televisão a aflição, estamos vendo o luto, eu estou te liberando da sua promessa, você não precisa, eu entendo que você está ocupado com outras coisas. Ah, não, prometi. Então, Giuliani conta, chegou em casa, tirou a poeira, tirou o capacete, colocou uma gravata e foi. E levou a moça para o casamento. Anda ele. Ele disse que lhe sentiu uma felicidade, que não era apenas a felicidade dele, mas desta família e talvez de todo Nova York. Estou lhe contando esta história porque a pessoa tem que saber se levantar. Cair, cada um de nós, infelizmente, tem caídas. Quando me refiro a caídas, não são tragédias, são todo tipo de caídas. Espirituais, materiais, emocionais, sentimentais, financeiras, conjugais. Mas a pessoa tem que saber se levantar. Tem que saber olhar para frente e não só olhar para trás. É uma habilidade, é uma sabedoria, é uma bênção. É uma bênção. Yissa Hashem panav elecha. Deus te levanta. Deus, em hebraico, Yissa pode ser dar seu rosto, mas também nos erra Aaron, aqueles que levanta, que carrega. Deus te carrega, Deus te levanta, meu amigo. Saiba se levantar, não fica embaixo. Cair pode acontecer com todo mundo. A grande sabedoria, levantar, ir para frente, avançar. Judaísmo é uma religião que olha para frente. Se a gente vivia de passado, a gente não estaria aqui. Porque no passado está cheio de histórias. E muito tristes. Desde a Inquisição, nas cruzadas, no nazismo, nos gulags russos, e a gente pode, a lista está grande. Mas nós continuamos porque a gente olha para frente. Nossa primeira letra na Torá é um bet. Um bet está fechado dos três lados. Você só pode ir para frente, não para trás. Está fechado de três lados. Isto é, na verdade, Yissachem, Deus te levanta. Pega uma história, uma outra história interessante, emocionante também. Quem se lembra dos Jogos Olímpicos de Barcelona? Em Barcelona aconteceu um episódio que milhões de pessoas choraram na televisão, olhando. Derek Redmond, se lembra dele? É um cara que corre, um sprinter inglês. Ganhou medalhas já outras vezes, já ganhou recordes, eu não sei se ele corre 800 metros ou 200 metros. Um sprinter famoso, um corredor, mas um corredor. Velocista. Chegou o dia da corrida, ele está muito bem, o cara, de repente, não sei o quê, quebrou um ligamento. Alguma coisa, ele fez um falso movimento, está perto lá da linha de marcação da chegada, tribuchou, tropeçou, e caiu, toda a televisão está vendo, o cara está em pé, está com dores, está magoado, machucado, tudo. Todo mundo tinha certeza que vai ser retirado com a marca. De repente, você vê na cena como o cara, com os últimos esforços, se levanta. Ele levanta, consegue levantar, ele anda mancando, devagar em direção, todo mundo já está passando, ele anda mancando. De repente, um cara na plateia pula, corre em direção a ele, os seguranças tentaram segurá-lo, não deu, cara pula, chega atrás do Derek, pega o braço dele e ajuda dele, e o cara olha para trás e reconhece o pai dele. Os dois estão andando e chega até a linha de chegada. Chegou o último, mas chegou. Isto foi uma das cenas mais emocionantes que teve nos Jogos Olímpicos de Barcelona. Por que estou contando isso? Porque a lição para os nossos filhos é exatamente isto. Filho, você não precisa ser o primeiro e você não será sempre o primeiro. Aliás, este Derek foi o último. Mas ele fez o seu trajeto. Ele fez a sua missão. Cada um tem sua missão. Cada filho tem sua música. O importante é fazer o que nós temos que fazer. O que somos capazes de fazer. O que o nosso potencial permite fazer. Mas o principal em toda esta história é se lembrar que Deus é como um pai. Deus não está atrás da mesa olhando e com os braços cruzados, sentado. Ele está ao nosso lado, amparando. Nossos filhos têm que saber, Yissachem panav elecha. Deus está do teu lado para te dar uma mão, meu amigo. Ele tem que ter esta fé, senão está sozinho. Levanta, vai, devagar, vamos chegar, vamos avançando. A gente vai chegando. Esta lição de fé, esta coragem, nós temos que ensinar para os nossos filhos. Nós temos que falar para os nossos filhos, tenha coragem de levantar. Deus te dá esta paz, Deus te dá esta tranquilidade. Cair, todos nós podemos cair. Os pais podem cair, errar. Na educação, muitas vezes, nós erramos. Corrige, não é tarde. Levanta, tenta de novo. Não desiste. Não desiste. Não deu certo da primeira vez. Mais uma vez. Tentamos de novo. Olha bem, casei esta semana um caso que a mãe, durante 14 anos, estava me ligando quase cada duas semanas, chorando no telefone e rezando. Ela não desistiu do filho que tinha se desviado a um caminho bem diferente. Chorou, rezou, implorou, não desistiu, não se deu por vencida. E olha que linda família hoje. A luta, levantar, acreditar, correr, vai devagar, este Derek chegou último. Mas pelo que dizem os jornais, quantos milhões de telespectadores estavam chorando vendo esta cena? Muito mais emocionados que aquele que chegou primeiro que ganhou a medalha. Isso é educação. Educação, você vai, se ampara, se dá uma mão para teu filho, vai meu filho, vamos na frente, vai dar certo. Se dá uma coragem, se dá uma força. Hashem Tzilcha Aliyad Yeminecha, todo dia nos falamos o Shir Lamaalot, e lá nos falamos que Deus é como tua sombra. O que significa Hashem Tzilcha? Deus é como tua sombra, Aliyad Yeminecha, do seu lado direito. Deus está aqui para dar uma mão, meu amigo, não está sozinho. Deus é um pai. Se o pai do Derek pode, nós também podemos. Isto são lições profundas. A gente tem que acreditar no potencial. A gente não se dá por vencido. Sabemos que caímos. Falamos para os nossos filhos: filhos, não vai dar certo de uma vez. Você vai ter caído. Pode acontecer. Mas tenha a coragem de levantar. Como diz o profeta: que na falte cante. Eu caí, mas eu me levanto. Vou lhe contar uma história, talvez até um pouco chocante, triste, mas com uma lição de vida extraordinária. Esta história é verídica, aconteceu com um colega meu, Rabino Simon Jacobson. Ele é um palestrante em Nova York. Talvez vocês conheçam o livro dele, escreveu um livro que está traduzido em português, se chama Rumo a uma Vida Significativa. Um livro extraordinário. De todos os 120 títulos publicados pela Mayanot, nossa editora, é o mais vendido. 15 a 18 mil livros já fizemos aqui. De vez em quando ligam presidentes de entidades, chairman de companhias, compra 100 livros para dar para cada um dos caras que vendemos. Bons Deus! Rumo a uma Vida Significativa. Um livro muito bom. Ele conta a seguinte história. Uma vez ele estava dando uma palestra em Nova York. E na palestra ele estava falando justamente deste assunto. O potencial de cada um, como cada um tem suas habilidades, e ninguém Deus deixa na mão. E não sei como ele chegou a falar que mesmo uma pessoa, vamos dizer, que aparentemente é desabilitado, que ele tem algum problema físico, que seja, Deus preenche que ele tem outros talentos e outros dons. A gente sabe isso. Então, deu a palestra. No final da palestra, um jovem de 22, 23 anos, chega para ele e fala: gostaria de conversar com o senhor. Ele conversa. Ele viu que o jovem tem uma pequena dificuldade de falar. Fala um pouco mais lentamente, mas se expressa perfeitamente. Ele viu que está, vamos dizer, um pouquinho devagar, assim, uma parte motor, mas o jovem começou a contar a vida dele. Ele conta a vida que ele nasceu com defeitos físicos e neurológicos graves. Tão grave que realmente alguma coisa com os médicos diagnosticaram que vai ser uma coisa neurológica profunda, afetada, e os pais não aguentaram, não conseguiram, então colocaram a criança no instituto que cuida disso. Pais com possibilidades, abastados, pagavam tudo o que precisa para a educação de um bom e do melhor, médicos e professores, tudo o que se pode imaginar, mas sem contato, sem visita, sem conhecer. Então, naquele instituto, ele era o órfão rico. Vamos dizer, ele era chamado órfão, não tem pais, mas sempre não faltava nunca nada para ele. Final da história é, para abreviar a coisa, que ele acabou com o diagnóstico também errado. E ele se desenvolveu. É melhor que pensava, olha, foi, a cabeça começou a funcionar, ele ontem, estudou, está bem, graças a Deus, se comunica, tem irmão, blá, blá. Mas os pais, então ele está bem, e o Rabino Simão de Jacob está com um jovem lindo, é uma luz que sai, é uma aura, um cara positivo, bom. E o menino está falando, olha, eu tenho tudo, graças a Deus, melhorei, mas me falta uma coisa. Não tenho aquele abraço paternal, não tenho contato, meus pais não querem contato. Não sei. O Rabino ficou muito triste, muito, sabe, mexeu com ele, porque ele simpatizou com esse jovem, ele viu que tem um rapaz judeu bacana, e chora, tem pais vivos sem contato. Fez uma pesquisa, ligou para o instituto, conseguiu o número dos pais. Ligou, falou, aqui está falando a Bina. Olha, seu filho, gostaria de falar, viu numa aula minha, é um excelente rapaz. Primeiro telefone, bateu na cama. Ele não desistiu, esperou uma semana, mais uma vez. Após 3-4 tentativas, finalmente se escutaram. Falaram, olha, eu não tenho interesse, mas eu acho que é bom para vocês e para eles de ter um encontro. Esse moço está carente, está querendo. Tranquilo. Passou meses, 5 ou 6 meses, os pais concordaram. Foi muito difícil. No começo as palavras eram quase como nós já enterramos este assunto. Foram palavras muito difíceis. Após um tempo, finalmente ele conseguiu. Ele era muito insistente, ele não desistiu, como falei para vocês. 6-7 meses depois, os pais ligaram, tudo bem, nós concordamos com o encontro foi na casa dos pais, mas eles pediram que o rabino venha junto. Como se fosse um tipo de buffer, um pouco a primeira, vocês podem imaginar um reencontro desse. E o rabino me contou que o encontro no começo estava muito difícil. Parecia 2 estranhos. O que você gosta, que comida, que filmes, para quem você torce, para os Yankees, para não, nada. Realmente, sabe, 2 estranhos. Até que o rabino teve que um pouco quebrar o gelo, falou, olha, o rapaz está esforçado, ele está com sucesso, ele está bem, ele quer conhecer mais os pais. Quebrou um pouco o gelo. Finalmente, ele me disse o seguinte, presta bem atenção. Chegou a vez do rapaz de falar. Com muito esforço, ele falou, mami, papi, primeira vez que ele usou estas palavras, mami, papi, I'm not perfect, and you are not perfect, eu não sou perfeito, e vocês não são perfeitos, eu já perdoei, o fato de vocês não são perfeitos. Vocês podem perdoar minha imperfeição também. Palavras assim. O rabino falou que não aguentou, ele saiu e deixou eles sozinhos. E obviamente que quebrou o gelo e as coisas se ajustaram. Mas esta frase, I forgave your imperfections. Eu já perdoei, vocês não ser perfeitos. Vocês podem perdoar também que eu nasci imperfeito. Frase forte. Frase forte. Por que ela é forte? Porque nós temos que amar os nossos filhos pelo que eles são. Como eles são. Como Deus os fez. Claro que temos que, we have to aim, nós temos que tentar o melhor possível, e, como disse, em educação a gente chuta alto, sim. Mas o amor é incondicional, o amor não depende se chegamos onde que a gente quer chegar. Isto não é importante. Se chegamos ou não chegamos, vamos tentar, a gente tenta o melhor possível. Fazemos do bom do melhor, falamos para os nossos filhos ser capazes de levantar, nós temos que ajudá-los a levantar. Deus vai ajudar. Isto é a parte da bênção. Parte da bênção é Yissá, Hashem, Panavelecha. Deus vai te mandar, meu filho. Você vai conseguir. Deus está do seu lado. Mas mesmo assim, se não está exatamente como a gente quer, o amor continua igual. Então, vamos resumindo para o que a gente falou até agora que é importante. Um pai fala para os seus filhos, eu sei que você vai fazer erros. Vai, todo mundo aprende de seus erros. Eu sei que você pode cair. Ok, mas eu te peço uma coisa. Levanta. Não fica no chão. Não fica no chão. Luta com a situação. Tenha coragem, não desiste. Levanta. Sente a luz que Deus está te iluminando, está do teu lado, está te amparando. Isso nos lembra uma história que eu comentei 2, 3 anos atrás na escola, aliás. Você se lembra quando Hagar foi levada fora de casa com um menino pequeno, Ishmael, um bebê quase? Você lembra desse episódio? Abraão estava contra, ela acaba estando no deserto com um menino. E está quente, está calor. Ela tem um cantil de água. E a Torá nos descreve lá uma frase, presta bem atenção. Vateitá bamidbar Beersheva. Ela está lá perdida no deserto de Beersheva. Vayichlu hamayim minachemet. Acabou a água do cantil. Vatashlech et anar. Então ela pegou, na verdade, a criança e jogou embaixo de um dos arbustos. Tachat achad asichim. Chegou o anjo, falou para ela, Malach Hagar, o que você está fazendo, Hagar? Kumi se'i etanar. Levanta, se'i, Yissa Hashem, mesma palavra. Pega o menino nos teus braços, levanta ele. E no final acabou abençoando ele, saiu dele Ismael, que, não tá, que hoje é uma nação bastante poderosa. Que acontece aqui? Olha a atitude da Hagar, o que acontece? Terminou o cantil da água. O que ele faz? Quando você termina uma garrafa de Coca-Cola descartável, o que você faz? Você joga a garrafa. Ela joga a criança. Você viu o texto? Vayichlu amai minachemet vatashlech et anar. Terminou a água, ela joga a criança. Terminou a água, joga o cantil. Ela não pode ver o sofrimento dela. Então joga embaixo dos arbustos. Disse o anjo para ela, não é isto a atitude. Malach Hagar, o que, é que você está fazendo? Kumi, levanta. Se'i et anar. Levanta esse menino e coloca ele nos seus braços. Judaísmo não vive de osmoses. E não de inatividade. E não ficar parado. E tem situações que nem chorar basta. Tem que fazer. Chorar é muito bom, porque mostra que tem emoções, a gente entendeu talvez o problema, mas só chorar não vai resolver. Levanta e levanta este menino. Acorda! Se etanar! Isto que estamos falando, nós pais somos capazes de levantar a criança com a ajuda de Deus. Isto é na verdade, não ficamos passivos. Proatividade, se mexemos, mexe-se. Não chora, agora é o momento de chorar. Levanta este menino, sai do deserto, procura uma saída, tem alguma coisa, tem um assis perto, tem alguma coisa. Acabou, deu certo. Isto é judaísmo, sem mexer. Kumi, acorda, se'i et hanar, levanta a criança. Nós pais somos capazes de levantar nossos filhos. Bastante, porque eles têm esta bênção do filho. Então, para resumir um pouco, e dar algumas dicas práticas para terminar este shiur de hoje. Já que nós estamos terminando perto de Hanukkah, sábado à noite, se Deus quiser, Motzai Shabbat, primeira vela de Hanukkah. Eu não preciso explicar para ninguém aqui que Hanukkah é uma festa familiar, a pessoa se reúne no redor das velas, a gente brinca, se vive, pais, filhos, avós, irmãos, é uma coisa familiar, linda, gostosa, não tem igual. Mas atrás da lição de Hanukkah tem 3 dicas também na educação. Porque se vocês olham bem a palavra Hanukkah, de que palavra que vem? Chinuch. Que os Maccabim, que os Hashmonaim fizeram? Eles reeducaram o templo. Fizeram Hanukkah Tabait, Chinuch Habait, o templo estava cheio, infelizmente, de idolatria, de ídolos. Os gregos colocaram lá todos os seus ídolos da mitologia grega. Os azeites estavam todos impurificados. Quando entravam os Hashmonaim e o Dar Maccabi, eles tiveram que rearrumar tudo. Em hebraico se chama chinuch, reorganizar, reeducar o povo. Muitos judeus eram helenizantes, já estavam judeus, mas com filosofia grega. Em vez de ir para o templo, ia na verdade para o ginásio. E no ginásio, tinha que, antes de começar o esporte, fazer um pequeno sacrifício para Zeus, para Olimpo, para não sei o quê. Então, muitos judeus estavam perdendo sua identidade. Tivemos que ser reeducados. Hanukkah significa reeducação. E aqui tem três dicas. Quatro. Vamos falar de quatro dicas hoje. Presta bem atenção. O grande candelabro que eles reacenderam, quantos braços tinha? Sete braços. Nossa Hanukkah, quantos braços tem? Oito. Muito bem. No templo se acendia todo dia a menorá. Quantas vezes se acendia todo dia? Sete. Sempre o mesmo número. Na nossa Hanukkah, hoje em dia, nós não fazemos o mesmo número. Todo dia um número diferente. Um dia, uma vela, depois duas, três. Onde ficava a menorá? O grande candelabro de Jerusalém, dentro do templo. Não só dentro do templo, mas dentro do templo, dentro da caixa forte. Dentro do Kodesh HaKodeshim, lá dentro do Kodesh, desculpa, não Kodesh HaKodeshim, dentro do quarto que chamado Santos, onde que pouca gente tinha acesso, só o Kohen podia entrar, lá dentro. Onde que fica a nossa Hanukkah hoje em dia? Quanto mais perto da propriedade pública. Aqui em Hutzlares colocamos na porta ou na janela, dependendo do costume. Se vocês vão em Israel, vocês vão ver que as Hanukkahs são colocadas até na rua, como que é bonito, na frente e embaixo. Por que estas diferenças? Então vem os nossos sábios e nos dizem aqui três dicas de educação. Tinha uma época que bastava realmente acender todo dia o mesmo número de velas. E tinha uma época que o judaísmo era tão forte e tão natural, na época do templo, havia tanta luz, tanta revelação, tanto judaísmo, tanta religiosidade, tanta coisa boa, moralidade, ética no mundo, que bastava o número 7. O número 7 para nós representa a naturalidade. Sete semanas, sete dias, sete é normal. Oito é acima do normal. Assim dizem os nossos sábios. O número 8 significa um esforço adicional, algo supranatural. Um esforço maior que a natureza. Este é o número 8. 8 é acima do ciclo da natureza. Diz Hanukkah para nós. Hoje em dia, na situação de galut que nós estamos, entre as nações, e não só as nações, entre a cultura grega, na verdade a cultura ocidental na qual nós vivemos, o que é a cultura ocidental, de consumismo da matéria? É a cultura grega, não tem dúvida. A beleza, a estética, nada ruim se está acompanhado da parte espiritual. Os gregos davam a importância só ao corpo, a gente sabe isso, as academias, os músculos, olha as imagens. Uma criança nascia com defeito, imediatamente era jogado no rio. Uma mulher não era bonita, não tinha chance. A estética para os gregos era o principal. Para nós, sabemos que existe o corpo e a alma, tem que cuidar da ambos. Vem Hanukkah nos diz o seguinte, se naquela época do templo bastava o número 7, um esforço natural, hoje em dia você tem que se esforçar mais que o natural. Em educação você tem que fazer um esforço adicional, não é mais 7, é 8. Supranatural, apela a forças mais do que o normal, pede uma ajuda supranatural. Educação hoje é 8, não mais 7. Se antigamente bastava sempre o mesmo número de velas, a mesma dose de judaísmo, os mesmos costumes, podia ser até, na verdade, uma coisa estática, hoje em dia não basta. O que é que você fez ontem já não serve para hoje. Tem que fazer um pouco mais. Ontem era uma vela, hoje são dois. Se hoje foi dois, amanhã tem que ser três. E se amanhã é três, depois tem que ser quatro. A situação na qual se encontramos, de uma diáspora fora, forte, de uma influência forte, de uma rua forte, de um lugar, de uma propriedade pública muito forte, exige que você aumenta o que você faz. Não se contenta com o que você fazia. Se o ano passado você fazia mitzvot, Massim Tovim, já era Kashé, já era Shabbat, não se contenta. Você é um ano mais velho. Uma pessoa que é um ano mais velho, você fica um ano mais sábio. Você é mais sábio ainda, faz a mesma coisa como você. Então, tem uma contradição. Então, ver Hanukkah nos ensina em educação. Um, e depois dois, depois três, não se contenta, vai na frente, vai progredindo. E se antigamente havia bastante luz nas nossas casas para não se preocupar com a influência da rua, hoje vem o judaísmo e nos diz, não, a tua luz de casa tem que penetrar na rua e não o contrário. Muita gente, infelizmente, traz, na verdade, a influência da rua para casa. Hoje em dia, com pequenos instrumentos e com pequenas máquinas, você pode estar na rua, você vai sair na rua. Você já tem na rua, na tela do teu telefone. A influência da rua em casa é forte, sem a gente perceber a forma de pensar, a forma de se vestir, a forma de falar, muitas coisas. Então vê o judaísmo e te diz a lição de Hanukkah de Chinuch. Você tem que ter tanta luz em casa que a tua luz em casa vai influenciar a rua, pela janela, pela porta. Dá para teus filhos tanta bagagem, tanta espiritualidade, tanta luz, tanta música, tantas notas no violino dele, que ele pode andar em qualquer rua e não ficar influenciado. Tem que vir daqui a luz para fora, e não o contrário, não de fora para dentro. Então, Hanukkah está nos dando fantásticas dicas em educação. Hoje, não basta o natural, um esforço supernatural. Dois, não se contenta com pouco, aumenta, vai progredindo. Três, bastante luz em casa, que teu filho, quando vai fora, e vai fazer judô, e balé, e karatê, e motocross, e paraquedismo, e também vai em várias faculdades diferentes, ele vai manter o que ele tem, porque ele tem uma luz interna. Ele tem, na verdade, uma como se fala, uma tocha, que ninguém apaga. Uma chama que ninguém apaga. Como se faz isto? Esta quarta dica. Se a gente ensina para os nossos filhos ser transmissores e não receptores, você vence a batalha. Existem dois tipos de pessoas. É aquele que recebe, ele absorve, e aquele que dá, aquele que gosta de transmitir. Se você, esse eu, esse nós todos, ensinamos aos nossos filhos. Olha, filhinho, na tua classe talvez alguém que não sabe de Shabbat, ensina para ele. Ou ele não sabe da mitzvah bonita todo dia colocar uma moeda de tzedakah dentro do cofrinho. Então, pouco a pouco, nossos filhos se tornam transmissores. Ele entende que ele tem uma luz interna, ele pode adicionar, contribuir com alguém alguma coisa. Quem dá, não absorve. Qual é o perigo hoje em dia? Qual é o perigo hoje em dia? Vamos pensar dois minutos. O perigo é, todos nós sabemos, e vamos falar bem claramente, que a gente tem medo, todos nós, com um belo dia nossos filhos, numa sociedade alheia e grande, e tão grande, ele absorve todo tipo de cultura que ele perde sua identidade. Está certo? A alienação. O perigo da alienação é grande. Afinal, numa sociedade, um contra 20, numa classe, não é fácil. Eu tive semana passada alunos nossos da nossa comunidade que vieram da FAP e da GV e mostraram o que os professores pediram de trabalho sobre Gaza e tudo, defender posições em frente de 20, 40 anos. Não é fácil, não é fácil. Então, qual é o perigo? Nós temos medo que, de repente, se absorve coisas que não presta e a pessoa perde sua identidade. Qual é o remédio? Qual é o antídoto? Transforma seus filhos em gente que transmite e não absorve. Ele tem bastante luz interna, bastante bagagem, que ele sabe dar e não receber. Quando uma pessoa está ocupada em dar, automaticamente ele não absorve. Então aqui nós aprendemos bastante de Hanukkah, desta última palavra, última frase de Birkat Kohanim, Birkat Habanim, quando um pai abençoa seus filhos, nós somos capazes de ensinar os nossos filhos a se levantarem. E nós mesmos temos que aprender isso. Jamais fica embaixo. Levanta-se. Cume, se ietaná. Pega este moço, levanta ele. Veyasem lecha shalom, e Deus te dará paz, tranquilidade, menuchat nefesh. O que todos nós almejamos? Harmonia, paz, famílias bonitas. Vocês, jovens casais, são capazes, têm, sem dúvida nenhuma, um fantástico potencial. Nos próprios pais que estou vendo, vocês têm isso de casa, vocês têm isso de berço, têm forças acumuladas. Se cada um de nós vai usar as bênçãos e as forças que recebemos dos nossos pais, e ainda mais as bênçãos divinas que Deus nos ajuda todo dia a dia com saúde, nós teremos grande sucesso em educação, lembrando que todo o esforço que é feito, com todas as dicas que falamos, serve junto com muita reza e pedido a Deus. É muito esforço, é muita transpiração, mas é muita oração. Jamais parar de pedir pelos nossos filhos. E Deus atenderá nossas preces, sem dúvida, Yevarecha, Hashem Etzion, Urei Banim Levanecha, e vocês vão ver filhos e netos andando no caminho certo. Alguma dúvida, alguma pergunta? O debate está aberto. Por favor.
Não pense que eu não ouvi.
Ele concordou com tudo. Que mais? Que novidade? Sente-se à vontade. Pode ser deste assunto, outro assunto. O que quer dizer? Não sou tão tímido.
É o calor.
E faz uma pergunta. Rapazes, moças. Alguma dúvida em matéria de educação do que falamos? Acho que nós abrangemos bastante aspectos, claro, não tudo, mas a gente tem falado de bastante aspectos e dicas práticas. Alguma pergunta, dúvida? Thank you very much.
Obrigada.
Boa noite.